Está bem combinado, não há problema.
sobre o ajuste direto, que é um tipo de procedimento pré-contratual. E a ideia aqui, alguns de vocês o ano passado já tiveram esta formação, portanto aqui vai ser uma reciclagem, não há assim muitas novidades. Para os que vão olhar para isto pela primeira vez, há de ser, a ideia é este ser muito intuitivo, muito simples, sem grandes complexidades, para ser fácil de apreender e para vocês poderem depois colocar as dúvidas que tiverem. Eu não sei se vocês, há muita gente aqui nova, que entrou há pouco tempo para a Assembleia, ou que uma... Nova, não é em termos de idade, não é em termos de idade, para não oferecer suscetibilidades, é mais em termos de experiência na Assembleia. Aqui uma pessoa, pois, ok. Deve-se estar nada à parte, pronto, é bom sinal. Então, pronto, todos vocês, por exemplo, mais ou menos já tiveram algum tipo de contacto com estas matérias. Basicamente, o que eu pretendia fazer hoje era dar-vos aqui umas considerações sobre este tipo de procedimento, depois explicar-vos quais são os critérios que vocês têm à escolha para poder escolher, lá está, este tipo de procedimento. Depois as peças do procedimento, isto é, os documentos estão subjacentes ao procedimento. Depois, como é que vocês podem fazer a escolha da entidade que vão convidar, isto é, o fornecedor que vocês vão convidar para apresentar a proposta. E depois dar uma pequena explicação de como é que é a tramitação física do procedimento, isto é, como é que isto depois se passa da teoria do código para o papel, está bem? Uma coisa muito simples. Basicamente é um ABC do ajuste direto que, apesar de ser... Como vocês podem ver aqui, é um dos vários tipos de procedimentos que nós temos. Eles não estão aqui todos, aqui são os quatro mais importantes. Ele, em teoria, é o mais simples, mas geralmente é aquele que levanta maiores preocupações, porque é o mais simples, é um dos mais utilizados. Às vezes, em termos quantitativos, não representa muito, mas acaba por ser um procedimento que é muito utilizado e por toda a gente. E às vezes tem até a faculdade de, por exemplo, despedir governos, por ajustes diretos, não é? É uma chatice, porque eles são pequenos, mas são... São pequenos, mas são poderosos, ok? É tipo esse aqui, pequeno e poderoso. E, portanto, ele é um do tipo, é simples, é verdade que é simples, mas é preciso ter em atenção algumas regras que são muito importantes e que são fundamentais para depois, quando nos auditam, nós podemos ter as coisas mais ou menos controladas, ok? Os outros, eu nem vos vou falar, o Pedro, eu penso que na primeira sessão deles aqui umas luzes sobre os tipos de procedimentos. Portanto, agora, eu avançando para o ajuste direto, há aqui uma série de especificidades que chamam logo a atenção e que indicam logo que estamos perante um ajuste direto. O primeiro é que eu tenho só um convite a uma entidade. Ok? Eu só vou... Este procedimento é só de um para um. Isto é, a Assembleia e um fornecedor. Ok? Não há aqui vários convidados, não há aqui várias empresas. Isto é, há um fornecedor que eu vou escolher e com quem eu vou tramitar o procedimento. Ok? Eu tenho duas peças neste procedimento, que são o convite e o caderno de encargos. Mas mais à frente depois vamos ver o que é que elas são. Eu não tenho prazo mínimo para apresentar propostas, portanto, eu quando convido o tal fornecedor que eu vou designar para apresentar propostas, eu não tenho um prazo mínimo do código que eu tenho que lhe dar para ele responder. Por exemplo, pode ser 10 dias, pode ser 15, pode ser 30, pode ser 50 dias, pode ser 24 horas, pode ser 12 horas, em última análise pode ser meia hora, mas também, calma, está bem? Não se entusiasme aqui com isto. Isto também, porquê? Porque eu tenho aqui, apesar de não ter um prazo, há aqui um critério que o código estabelece que é: dependendo da complexidade da proposta, eu tenho que estar tempo suficiente ao convidado para ele responder. Não é? Se eu lhe pedir muita coisa, convém dar tempo para ele poder juntar tudo, compilar e etc. E depois, ele tem a especificidade. Ele é o único que ainda pode ser tramitado por correio eletrónico, mas nós na Assembleia, por regra, sempre pela plataforma. Okay? Para ser por e-mail, tem que ser fundamentado porque é que tem que ser por e-mail. Okay? Geralmente, por e-mail é quando nós vamos convidar uma pessoa singular. Por exemplo, eu quero convidar o João Manuel, para apresentar uma proposta. Por regra, as pessoas singulares não se inscrevem em plataformas, não sabem o que é isso sequer, não têm interesse, então por aí eu vou para o correio eletrónico, ok? Porquê é que eu ainda é o único que pode ser tramitado por correio eletrónico? Porque só tenho um fornecedor, ok? Portanto, não há o risco de eu saber das propostas dos outros ou de eu saber antecipadamente das propostas, porque no fundo eu só vou ter aquele interlocutor, ok? Mas fiquem com esta nota, é sempre para a plataforma, excepcionalmente, por correio eletrónico, ok? Depois, há aqui uma série de regras que também derivam do facto de só ter um fornecedor, que é, eu não tenho que designar um júri, porque o júri no fundo o que faz é escolher as propostas, escolher de entre as que eu tenho a vencedora, ou de entre as que eu tenho quais é que são para excluir e quais é que são as que são para admitir e depois avaliar as que são para admitir, ok? No fundo é como um procedimento de recrutamento pessoal, vocês vieram às provas todas, no final o júri teve que fazer a tal ordenação. Aqui eu não tenho isso, só vou ter uma proposta, portanto não preciso de 5 pessoas ali a decidir se a proposta é válida ou não. Basta os serviços fazerem isso. Não implica a definição do critério de adjudicação, porque eu não vou ter que escolher entre propostas. Eu não tenho que dizer qual é que é o critério que vou escolher a proposta, porque se a proposta for válida, ela é automaticamente admitida. Okay? O critério de adjudicação é só quando eu tenho procedimentos em que possa ter várias propostas, como o concurso público, a consulta prévia, ou o limitado prévia qualificação. E também não tenho que elaborar o relatório preliminar e final. Isto porque estes relatórios são, no fundo, o trabalho que o júri faz, que é de analisar as propostas e avaliar, fica tudo no relatório e depois vai para a audiência prévia. Eu, como só tenho uma proposta, eu analiso a proposta, se ela está ok, passo logo para a adjudicação. Não tenho que estar a... não tenho que...
Mas para uma maior transparência, como é sempre pedir orçamentos abaixo da empresa?
Isso nós já vamos ver. Isso é importante, ainda bem que a Teresa falou sobre isso. Ainda bem que já me ia escapar. Não confundir o ajuste direto com a consulta preliminar do mercado. Okay? São coisas diferentes. O ajuste direto, eu lanço um ajuste direto com o intuito de celebrar um contrato. Afinal, portanto, no fim, o que eu quero é ter um contrato que vai concretizar a minha aquisição. Okay? Na consulta preliminar do mercado, eu vou ao mercado para ter um orçamento. Okay? Ou, por exemplo, para pedir especificações técnicas. Ou para, por exemplo, pedir uma ideia a um fornecedor, como é que eu me posso satisfazer a minha necessidade. Okay? Eu não tenho o intuito de celebrar um contrato. Eu tenho o intuito de recolher informação e, eventualmente, para poder lançar um procedimento. Ok? Portanto, no fundo, a consulta de preliminar de mercado é como nós, quando queremos reformular a casa de banho de casa e vamos ao empreiteiro. Dê-me um orçamento para isto. Mas é sem compromisso. É sem compromisso. Quando vocês fazem consultas preliminares de mercado, dizendo, pá, não tenho ideia quanto é que isto vai custar. Vou perguntar a este fornecedor. Ele vos dá o orçamento. Não é um ajuste direto. Isso não é um ajuste direto. Portanto, vocês não agarram naquilo e dizem, olha, vou adjudicar. Ok? É diferente. Vocês têm que depois agarrar naquilo, olhar e dizer, ok, por este valor, será que eu posso fazer um ajuste direto? E se puderem, lançam um ajuste direto, ok? É diferente. Porque, por exemplo, há limites para eu convidar empresas para o ajuste direto, mas há... Imagina, eu posso não poder convidar para o ajuste direto, mas posso convidá-la na mesma para dar um orçamento. As pessoas dizem assim, pá, preciso de um orçamento. Pede à empresa Y. Ah, não, porque ela está tapada. Mas ela está tapada para o ajuste direto. Eu posso pedir o orçamento. Não é? Posso querer saber o preço que ela tem. Até porque eu vou ao mercado para saber vários preços. Ela está tapada, mas pode continuar a dar-me preços e cotações de preço, ok? Mas estas duas figuras diferentes, ok? Tenham isso em atenção. Porque às vezes acontece, vocês pedem um orçamento e já fazem a informação, vamos adjudicar já isto e vamos embora. Não, calma que isto não é bem assim. Temos que começar do início outra vez o procedimento, ok? Portanto, estas são um bocadinho as características principais do ajuste direto. Como vocês podem ver, é simples, não tem grandes documentações, não tem nem grandes fases. E depois ainda há um mais simples ainda, que vocês todos conhecem de certeza, porque gostam muito, que é o ajuste direto simplificado. Não é? Que é aquele, pá, este é o sonho. Se tivesse sido tudo por aqui, eu, pá, imagina, nem tinham que estar aqui hoje, era uma albina. Que é o quê? Este aqui, para além de ser só uma empresa, eu adjudico, aqui sim é que eu adjudico sobre uma fatura ou sobre um orçamento. Ok? Certo? Aqui, basicamente, eu peço, posso pedir, por exemplo, um orçamento, ou, por exemplo, eu já sei o que é que quer, já sei o valor, peço, eu imito a fatura e eu faço logo a adjudicação sobre a fatura, sem ser preciso mais nada. Sim, por exemplo. Manda à boa prática, se peça dois ou três, para poder ter, para saber se estão ou não a pagar a mais, ou para poder ter, até para poder fundamentar o preço. Não é? Mas aqui, há aqui os limites, que depois mais à frente vamos ver também, que é só despesas até 5 mil euros, okay? Ou 10 mil se forem empreitadas, vocês aqui não fazem empreitadas, ainda bem, e o prazo de vigência não pode ser superior a 3 anos. Okay? Portanto, se for aqui até 5 mil euros, e se não for superior a 3 anos, eu posso fazer um simplificado. Essa fato, no fundo, aqui... a tal questão de eu pedir o orçamento e depois faço só a parte da adjudicação. Sobre a PAD, vai a PAD, vocês sabem, não sei se sabem o que é a PAD, e depois vai o orçamento anexo e está adjudicado até 5 mil euros, ok? Portanto, isto ainda é muito mais simples, mas atenção. Eu já mando para quem está a ficar no passado, sabe? Não vale eu ter 10 mil e dividir em dois para poder fazer se dois de 5 mil. Ou se fizerem, disfarcem bem, está bem? Mas não foi preciso isto, ok? Não é, ter 10 mil, pá, faço dois de 5. Ou então, isto é diferente. Uma coisa é eu saber já que vou precisar de 10 mil e dividir em 2. Uma coisa é eu hoje ter uma despesa de 4 mil e agora em janeiro aparece-me outra igual, mas que eu só soube em janeiro. Isto aí já é diferente, já é um bocadinho diferente, ok? Quanto muito pode dizer que vocês não planearam bem a coisa, mas eu posso ter necessidades que depois vão aparecendo com o tempo e que são iguais. Isso também impede, quando eu digo, eu se neste momento já sei que é 10 mil, não vou dividir, não vou fingir dividir para não ter que fazer o procedimento, ok? E aquela coisa da urgência não fundamenta eu poder dividir. Ok? Ai, para amanhã. Então já posso. Não pode. Está bem? Pensasses mais cedo. Olha, temos bem. Está bem? Fiquem já. Portanto, este é o ajuste direto. O ajuste direto simplificado, assim em termos muito gerais. E agora, a pergunta que vocês devem sempre fazer é: então e quando é que eu posso usar este? Sempre? Eu é que escolho, é a minha vontade e isto não é bem assim. Era bom que fosse, mas não é. Eu tenho dois critérios para escolher o ajuste direto. O critério do valor e os critérios materiais, ok? digamos que o critério material é sempre excepcional, ok? O critério material e está previsto no código, ok? Às vezes a definição é um bocado ampla, mas está sempre, tem que ter sempre base legal, ok? Portanto, está definido no código os casos especificamente em que eu posso fazer. O critério do valor é o critério regra, que é aquele que vocês vão usar 99% das vezes. Embora muitas vezes tentem ir para o critério material, vale sempre a pena tentar. Às vezes não dá, às vezes não se consegue enfiar, mas vale sempre a pena às vezes perguntar. Perguntar não ofende. Mas, por regra, 99% das vezes, vamos voltar ao critério do valor. O que é que o critério do valor diz? Em primeiro lugar, vocês, para poderem aplicar o critério do valor, têm que ter noção que o que vocês vão ter que ter em consideração é o valor do contrato. Okay? Isto, em 99% das vezes, o valor do contrato é o preço base, que é o máximo que eu estou disposto a pagar por aquilo. Okay? É aquilo que vocês fixam no procedimento, como eu não vou pagar mais, quero comprar 5 computadores e são 5, são 6 mil euros e eu não vou pagar mais do que isto. Por regra, o valor do contrato é isso. Mas pode haver, pode dar-se o caso em que o valor do contrato inclui todos os contrapartidas que eu vou ter, que o adjudicatário, que é a empresa, quem eu vou contratar, vai ter com aquele contrato. Okay? Vamos imaginar que vocês, para além do valor que vão pagar àquela empresa, vão ter que fazer um seguro para eu poder estar cá a trabalhar. O preço desse seguro conta para o valor do contrato, ok? Certo? Portanto, vocês estão nos 5 mil e têm o seguro, já não podem ir para o simplificado, ok? Ou se estão nos 19 mil, que vão, mais, vão ver mais à frente, que é o limite do ajuste direto, 19 mil, mas depois têm mais essa componente, já não podem ir para o ajuste direto. Como eu vos disse, 99% dos contratos que vocês fazem é o preço que vocês pagam, o critério que têm que atender. Mas pode dar-se o caso de desaparecer algum contrato. Por exemplo, tenho a ideia que nas edições às vezes pode acontecer, que é eu pago uma comissão, mas quer dizer, há vários tipos de contratos que podem ter estas nuances, ok? Nós temos alguns, na maior parte de Deus está nada à parte, mas tenho isto em conta. Portanto, o valor do contrato é tudo aquilo que o adjudicatário vai beneficiar com o contrato, seja a Assembleia a pagar ou não. Vamos imaginar, se vocês têm um contrato de alguém que vai vender, por exemplo, que nós vamos pagar alguém para ter aqui as máquinas de vending. Vamos imaginar. O valor que eles vão ganhar com as máquinas entra para o valor do contrato. Certo? Fogo. Portanto, às vezes há casos em que eu posso, o valor que eu vou pagar está dentro do limite do ajuste direto, mas se eu tiver em consideração que ele vai ganhar, não, já não entra, ok? Portanto, daí que o valor do contrato é diferente do preço base, este sim é o montante máximo que eu vou pagar, eu, a Assembleia, que se aplica em 99% dos casos, o preço base é igual ao valor do contrato, e também é diferente do preço contratual, que é o preço que está no contrato, como o que eu vou mesmo pagar, decorrente da proposta do fornecedor, ok? Portanto, o preço base é o que eu digo que não vou pagar mais, o preço contratual é aquilo que o fornecedor me dá e diz, ok, eu, o meu custo é este, eu adjudico para aquele valor, é o valor da adjudicação, ok? No caso do ajuste direto, geralmente são iguais, quer dizer, se o fornecedor for esperto, é igual, porque ele não tem vantagem nenhuma em apresentar um preço mais baixo, não há concorrência, ok? Mas, por exemplo, em procedimentos concorrenciais, em 99% dos casos, o preço base é diferente do preço contratual, porque eles vão sempre abaixo, que é para terem vantagem concorrencial para poderem ser escolhidos, ok? Certo? Estão a perceber este contexto aqui do valor do contrato, preço base, preço contratual? Ninguém percebeu nada, mas também não interessa. Também quem é que quer saber. Muito obrigado. Portanto, pelo critério do valor, o que é que acontece? Eu só posso recorrer a ajustes diretos para procedimentos cujo valor do contrato não seja superior a 19.999.99 cêntimos. Ok? O valor do contrato é 30 mil. Já não podem ir para o ajuste direto, ok? No caso das empreitadas é quase 30, mas vocês também não fazem empreitadas, portanto também esqueçam um bocadinho este valor. Portanto, acima daquele valor já não há ajuste direto para ninguém, só alguns critérios materiais. Para o simplificado, até 5 mil. 5.001 já é ajuste direto normal, ou concurso público. Atenção, quando eu digo, e isto aqui é importante, quando eu digo até 19.999,99 é ajuste direto se eu quiser. Eu posso fazer um concurso público internacional, nada me impede. Eu, por um cêntimo, posso fazer um concurso público internacional. Eu, por um contrato sem valor, que eu não tenho que pagar nada, eu posso fazer um concurso público internacional. Ok? Vocês é que escolhem. Agora, o código diz aqui, dentro deste valor, vocês podem escolher o ajuste direto. Se quiserem, se for conveniente para vocês. Ok? Mas podem escolher outro qualquer. Acima daquele valor, é que já não podem mesmo escolher o ajuste direto. Ok? Este é o critério do valor. Portanto, este é o que vocês vão usar por regra. Os critérios materiais, é diferente. Os critérios materiais, o código define nestes artigos os casos em que eu posso recorrer ao ajuste direto independentemente do valor. Isto é, não há limite de valor. Pode ser 10 euros, 500 euros, 19.999, 30 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 500 milhões. Desde que o código preveja, vocês podem usar os critérios materiais. Os critérios materiais obedecem ao princípio da legalidade, que é só os que estão no código é que podem ser usados. Ok? Quer dizer, não posso inventar um critério para mim. Ok? Por exemplo, se eu pudesse, inventava o da urgência imperiosa da entidade judicante, que é 99% dos casos, não é? Mas existe a urgência imperiosa. Está aqui. É um dos casos. Isto é só um exemplo, ok? Que se calhar é o que mais vos vai... Estes exemplos aqui são os que mais vocês vão lidar e que vão achar que é, quando estão a fazer o procedimento. Aqui é o de urgência imperiosa, mas tem que ser por acontecimentos imprevisíveis pela entidade judicante. Não pode ser por culpa minha. Por exemplo, eu meter... Ih, esqueci-me de lançar o concurso público, agora tenho só 15 dias. Isso não é urgência imperiosa. Isso é aquela incompetenciazinha que de vez em quando acontece. A todos, não é? Mas não é urgência, porque a urgência tem que ser uma coisa que eu não pude antecipar. Um exemplo de escola é aqui em Lisboa, houve ali um mirador que teve ali um problema numa parede estrutural e que havia um perigo de rocada. E havendo o perigo de rocada, havia o perigo das casas que estavam à frente sofrerem danos e as pessoas podiam também sofrer danos. Fez-se um ajuste direto por critérios materiais por 5 milhões de euros, por exemplo. Porque era urgente reparar o muro. Mas, por exemplo, se houvesse uma forma de acautuar esse perigo, se calhar fazia-se antes, acautuava-se primeiro e depois fazia-se o... Isto depois depende da fundamentação que vocês têm que depois escolher, porque isto tem que ser fundamentado. Quando vocês propõem a abertura pelo critério ambiental, têm que dizer porquê e porquê é que fundamenta. Porquê é que é uma urgência? Porquê é que era imprevisível para nós? Não é dizer, olha, isto é uma urgência imperiosa, é para amanhã, fui eu cá para o parque pedido. É para o critério ambiental, está bem? Tem que ser tudo fundamentado. Porque, afinal de contas, depois não quer saber. O par não ia almoçar. E então? O problema é que eu tenho. Eu almocei bem? Quer saber? Ok? Portanto, tem aqui também, por exemplo, há outros casos, por exemplo, não há concorrência. Por exemplo, só há uma empresa que faz aquilo no mercado. Vou fazer um concurso público para quê? Só há um que vai concorrer? Por exemplo, se estão em causa, como é que se chama, propriedade intelectual, por exemplo, alguém que é proprietário de uma patente, proprietário de um direito de autor e que só posso convidar aquele, vou estar a fazer um concurso público para quê? Desde que ele me declare que é o único. Okay? Portanto, isto é só exemplos, mas 99% dos casos alheiem-se dos critérios materiais. Porque 99% dos casos não se aplicam. Podem, às vezes, no e-mail que mandam para a DAPAD, tenho a ideia que isto até poderia ser, mas não se fiem muito nisso. Porque, lá está, é difícil depois encaixar aqui, ok? Pronto. Já tenho os critérios para escolher, portanto, vocês já sabem quando é que podem escolher o ajuste direto exatamente, ou quando é que podem ir para o simplificado. Agora, depois vão ter que preparar as peças do procedimento. Isto é, quando já sabem como pôr o ajuste direto, vão preparar as peças do procedimento, que são o caderno de encargos e o convite. Depois, sobre o caderno de encargos, vamos falar na segunda-feira. Não sei se vocês vêm na próxima segunda. Vou-vos falar do caderno de encargos. O convite são as duas peças que têm que ser autorizadas também pelo órgão que vai aprovar o ajuste direto. Tem que subir, por exemplo, quando as fazem. Vocês vão ter que pedir a abertura, mas mais à frente vamos ver. Quando pedem a abertura deste procedimento, já têm que enviar as peças. Como estão a ver aqui em baixo, têm que ser aprovado pelo órgão competente para a decisão de contratar. E o que é que estas peças são? No fundo, o caderno de encargos é o vosso futuro contrato. É as cláusulas que vão estar no contrato têm que estar no caderno de encargos. Certo? Preço, prazo, especificações técnicas, penalidades, outras obrigações do adjudicatário. Se não está no caderno de encargos, não passa para o contrato. Pois não podem pedir. Okay? O caderno de encargos é a chave para fazer um bom contrato. Não é o tipo de procedimento. Também é, obviamente, em teoria, não é? Mas para vocês terem um bom contrato, o caderno de encargos é fundamental. É aquela peça-chave. Porque se vocês não puserem no contrato, não puserem no caderno de encargos, vocês não podem exigir ao adjudicatário. Eu não pus, queria. Quero um computador portátil. Eles vão dar o que eles quiserem. Mas eu queria um i7, isto é um i3. Onde é que isso estava no caderno de encargos? Não estava. Então, paciência. Levas o i3, não funciona. Problema teu. Certo? E isto é mesmo assim. Quando vocês não põem no caderno de encargos, ficam sujeitos ao quê? À boa vontade do adjudicatário. Que às vezes não acontece, não é? Ok? Então depois eu fico chateado com vocês. Mas vocês não dizem que era um i7, vocês dizem que era um i7. Pois esquecimos. Portanto, muita atenção nos cadernos de encargos e nas especificações técnicas que se põem. Nos preços, nos prazos, tudo isso é relevante. Ok? Se não está aqui, não existe. Ok? Portanto, o caderno de encargos é esta peça. Nós depois na segunda-feira vamos falar um bocadinho melhor sobre isto. E depois o convite, que tem as regras do procedimento. No fundo, o convite é tipo as regras do jogo. Tem que indicar uma série de coisas no convite. Por exemplo, uma delas importante é o prazo que eles têm para apresentar a proposta. Os documentos que eles têm que apresentar com a proposta, os documentos de habilitação que eles têm que apresentar, como é que vão apresentar a proposta, se é por e-mail, se é na plataforma, ok? É as regras do jogo. O caderno de encargos é o futuro contrato. O convite é as regras do jogo que nós estamos a jogar aqui, que é o ajuste direto, ok? Portanto, são duas peças diferentes, mas têm todas, são as duas complementares uma da outra. Okay? No ajuste direto simplificado, não tem estas peças. Por isso é que nós gostamos tanto, não é? Porque depois é feito só sobre a fatura do fornecedor. Okay? Mas mesmo aqui, convém que vocês, quando pedem a fatura ou quando pedem a proposta, que lhes digam o que é que querem que a proposta tenha. Porque se não está lá na proposta que vocês vão adjudicar, também não se incuba. Não é só pedir a fatura e no fundo, se vocês, imagina, se vocês, se é um serviço complexo, convém que a proposta do simplificado diga algumas coisas importantes que vocês, acham que são importantes, ok? Certo? Por exemplo, prazos de execução, a proposta diz, eu comprometo-me a executar isto em 24 horas, ou, sei lá, e outras coisas importantes. Portanto, não é só uma faturinha com preço e eu desdico, ok? Convém, às vezes, para vocês terem acesso, até para quem vai autorizar a despesa, saber que está a autorizar aquela despesa, mas que ela vai ser feita naqueles dias. A maior parte das vezes é um bem que eu vou comprar. Portanto, um bem, vem a fatura, descrevo o bem, está certo. Mas quando às vezes são serviços, eu posso, apesar de ser uma coisa muito simples, convém também do outro lado terem os mínimos exigíveis, ok? Portanto, eu já tenho aqui as peças do procedimento, estamos a avançar bem, e agora vem o possível da questão, que é como é que eu escolho as entidades que vou convidar para apresentar a proposta? Posso convidar quem eu quiser, não há limites. Há limites, quais são? Ok? Eu vou já dar uma desilusão, há limites, pois. Senão também era bom, não é? Portanto, tudo o que é bom acaba, não é? Portanto, há limites para escolher as entidades. Então, eu não posso escolher a que eu quiser. Embora o princípio geral, a regra, é de que sou eu que escolho quem eu vou convidar. Ok? Portanto, não há uma regra no código que diga, ah, só podes convidar empresas com X características ou etc. Não. Eu, a entidade, é que escolho quem é que vou convidar. É assim, convém também ter um bocado de cuidado. Por exemplo, se eu vou comprar um portátil, não convém fazer um convite a um empreiteiro. Percebem? Porque depois a pessoa diz, pá, um empreiteiro também dá computador, também fornece computador, ok? Portanto, há aqui um princípio de... Há aqui sempre uma questão que é importante ter presente, que é, há a regra do bom senso. O código não responde a tudo, mas há o bom senso. Não, é? Não vou comprar computadores a um empreiteiro e o homem da informática também não me vai fazer uma obra de remodelação do Senado. Ok? Portanto, convém que a empresa tenha algum tipo de ligação, pelo menos o CAI da empresa, que caia dentro do âmbito daquilo que eu vou contratar, ok? Para fazer algum sentido, não é? Portanto, esta é a regra, eu é que vou escolher, tudo bem, sim senhor, tenho esse poder, mas o código depois estabelece dois limites, o do 103 número 2 e o do 103 número 6, ok? E são limites em função dos valores que eu já adjudiquei àquele fornecedor. Isto é, à partida, todas as empresas estão abertas, mas depois, à medida que eu vou dedicando valores a certas empresas, elas podem ficar impedidas de ser convidadas. Ok? Ok? Portanto, há aqui dois limites. Como é que funciona o limite do 103 número 2? As empresas que tenham, vamos imaginar, no fornecedor, eu começo com zero. E eu vou dedicando. A partir do momento em que, neste ano civil, vamos falar assim, e nos dois anteriores, eu ultrapasso os 19.999.000 em adjudicações por ajuste direto, eu já não posso ser convidado. Ok? Certo? Portanto, eu vou adjudicando, que eu vai acumulando, ultrapasso os 19.000, há aquela adjudicação que vai ultrapassar os 19.000 e tal, já não posso adjudicar mais, por ajuste direto. Posso convidá-lo para os outros procedimentos, ok? Certo? Nas empreitadas é 30 mil, mas pronto, vocês, as empreitadas não valem a pena. Portanto, há esta questão. Vou comando, ultrapassa. Qual é o período temporal? Este ano e os dois anteriores. O que quer dizer? A 1 de janeiro do ano que vem, o INPA é o 2021, exatamente. Obrigado, Teresa. Que já ia dizer 2022. Okay? Portanto, as adjudicações de 2021 caem e uma empresa que estava tapada pode voltar a ser convidada, se ficou abaixo dos 19 mil. Ok? Se continuar assim, por exemplo, pode cair uma adjudicação de 2021 e ela continuar acima. Se continuar acima, nada feito. Continua tapada até destapar. Pode acontecer, eu, no primeiro. Uma empresa pode estar a zeros no dia 1 de janeiro e a dia 15 de janeiro está tapada já. E fica tapada para esse ano todo e mais dois. Portanto, pensem antes de adjudicar. Não é só se ela está livre. É. E isto é que é o planeamento. É. Eu vou precisar. Se eu tapar agora, quando é que ela fica destapada? Parece que estamos a falar do cobertor, não é? Se eu tapá-la hoje, quando é que ela destapa? Daqui a 3 anos. Mas será que nestes 3 anos eu posso precisar de algo para alguma urgência? Posso. E esta aquisição é mesmo urgente? Se calhar não. Porquê que eu não faço uma consulta prévia? Porquê que eu não lanço um concurso público? Então se calhar vou lançar um concurso público, vou deixar o ajuste direto para aquilo que ele serve, que é coisas mais urgentes, ok? Isto é o planeamento, isto é o que vocês devem pensar, não é só, 19 mil, bora para o ajuste direto. Calma, não precisa estar depressa. Se vocês têm tempo de lançar o procedimento, certo? Se não tem nenhuma razão especial para querer que o fornecedor, sem qualquer dúvida nenhuma, vão para uma consulta prévia. Não tem nada a perder e tem tudo a ganhar porque não está para um fornecedor. Ele fica aberto para outras coisas. Obviamente, depois pode acontecer, vocês não tapam, vem outro serviço e tapa. E depois vocês falam entre vocês, não tem nada a ver com isso. Não, está bem? Estou a brincar.
Não se acha atenção ainda, não é?
Já. Não aceitamos reclamações dessa natureza. Ok? Mas isso é assim, o mundo não é perfeito. Mas, por exemplo, se vocês sabem que há um serviço que usa muito aquela empresa, por exemplo, pá, tenham atenção às vezes a só dar um miguinho. Olha, pá, vocês sabem que isto vai ficar tapado, pode ser, não há problema, pode. Ok? Só nesse sentido. E não tem medo de ir para a consulta prévia, porque as pessoas têm medo de ir para a consulta prévia ou para o concurso público. Em teoria é igual. É litigância. Não é assim tão... A diferença é que temos que fazer dois relatórios. A maior parte das vezes. Porque a maior parte... Pode acontecer uma consulta prévia, convido três, tenho uma proposta, tenho duas. Somente são coisas mais simples. Portanto, não há medo de ir para... Ou às vezes ir para um concurso público. Pá, vão ao mercado. Às vezes têm surpresas boas, não é? Às vezes isso é para o justiça. Se achou uma, vai logo para, é como se fosse um ajuste direto depois, porque se tivermos só uma proposta, qualquer tipo de procedimento, se tivermos só uma proposta, é no fundo um ajuste direto, porque depois tramita logo para a adjudicação. Percebem? Ok? E vocês, entretanto, já tiveram o trabalho de fazer o caderno de encargos, que é o que dá mais trabalho. Não é? Ah, vou para o ajuste direto, mas porquê, pá? Convida três. Qual é o problema? O que é que de mal pode acontecer, não é? Tipo um procedimento de mega homem, depois completo, impugnações e tudo, eu aqui dizer isto, impugnam. Então, nós vamos tudo, pá. Se for preciso, a gente vai lá, faz a obra e não tem problema nenhum. Não, mas pronto, tenham isto em perspectiva quando pensam. Quando pensarem neste limite, ok? Depois, há aqui algumas coisas importantes. Os simplificados contam para este limite dos 20 mil, ok? Portanto, vocês fazem muitos pequeninos, depois tapam. E depois querem fazer um muito pequenino, imagina, tapar e depois está tapado, nem por um cêntimo vocês podem adjudicar. Nem por 10 euros. Ok? Os critérios materiais não entram para estes limites. Ok? E faz sentido, porque se só podíamos convidar aquele, não faz sentido entrar para um limite deste. Portanto, pode ser assim, eu posso ter um ajuste direto por critério material por 5 milhões e ele continua a poder ser convidado para fazer um fornecimento de 100 euros. Não está tapado para aquele limite. E depois, os limites funcionam independentes para os bens e serviços e para as empreitadas. Ok? Às vezes há empresas que fazem as duas. Se eu estou tapado para empreitadas, não estou tapado para bens e serviços e vice-versa. Geralmente não se aplica muito, porque geralmente empreitadas é sempre empreiteiros. Os empreiteiros fazem só empreitadas, não fazem outras coisas. Outra questão importante é que o limite é por tipo de procedimento. Ok? Tem por referência outro tipo de procedimento. Isto é o ajuste direto. E não o tipo de contrato. Ok? Por exemplo, imaginem. Eu posso ter uma empresa tapada para... Isto é, posso ter um bem, compro um bem e tapo a empresa. Depois vou comprar um serviço, ela continua tapada. Vou adquirir um serviço, ok? Não é por tipo de serviço, não é por CAI, por exemplo, podia ser por CPV, que é o código da compra. Isto é, eu tapo por CPV, mas não, aqui é. Ultrapassou por ajuste direto, já não podes fazer mais nada. Seja qual for o tipo de compra que vais fazer, colocar um bem, adquirir um bem, adquirir um serviço, pronto. Ficam já com essa nota também, que é... É um limite cego, portanto, não tem a ver com o tipo de contrato, é um limite, aquele limite cego. Ultrapassou, acabou. Como diria o outro, morreu. Pronto, aqui, a questão, como é que vocês podem controlar este limiar? É através do cigar, quando estão a criar a PAD, acho que ele dá o alerta, não é? Aparece a vermelho, só se fizerem o contributo. Escolhem o fornecedor, se ele tiver ultrapassado, aparece a vermelho. Ou podem, quando estão a preparar o procedimento, isto é, antes ainda sequer de criar PADs e PDCs e não sei o quê, vão ao cigar, põem o contribuinte lá no separador que existe. Eu sei lá chegar, não sei bem onde é que é. Eu chego lá, mas agora eu existe, ele está lá. Põe o contribuinte e ele emite-vos logo a conta corrente do fornecedor. Exatamente. Emite-vos a conta corrente. Se ele aparecer vermelho, tem que procurar outra alternativa. Outro fornecedor, por exemplo, ou então lançar outro procedimento, outro tipo de procedimento, fazer uma consulta prévia. A consulta prévia também tem que ver, porque a consulta prévia também tem limiares, mas quando pedirem a conta corrente aparece o limiar da consulta prévia e do ajuste direto, portanto conseguem logo saber se podem, se não forem para o ajuste direto, se podem ainda ir para a consulta prévia. Aqui um aspecto importante, que também mete aqui o planeamento, que é, Ultrapassar por um cêntimo ou por 19.999 é a mesma coisa. Ok? O que é que isto acontece? Vocês têm empresas que fazem contratos recorrentes pequeninos. Certo? Estão ali nos 19.500. Ou melhor, 19.990. E fazem uma aquisição de 50 euros. Taparam a empresa. Ela ficou com uma conta corrente de 20.040 euros. Certo? Teria sido exatamente o mesmo se quando ela teve 19.900, vocês dissessem, epá, espera aí que ela vai ficar tapada. Em vez de comprar só este, vou fazer um procedimento maior e adjudico logo 19 mil. Que eu sei que se calhar vou precisar em janeiro. Percebem? Há aqui esta questão que é, ultrapassar por um bocadinho ou ultrapassar por muito só pode ser até 19.999, não é? Como vocês veem. É igual. Portanto, também aqui, se eu tiver mesmo que ir para o ajuste direto, vejam-se se calhar não é melhor juntar mais alguma coisa. E em vez de fazer o simplificado pequenino, pá, façam um maiorzinho e acomodam logo ali uma série de coisas que mais à frente vocês vão ter o trabalho de fazer. Certo? Ok? Portanto, isto tem tudo a ver com uma questão de planeamento. Depois, ainda há o IMI do 103, número 6, que é novo. E porquê é que este IMI aparece? Porque depois as empresas começaram a fazer uma coisa. Eu estou tapado aqui, então vou criar ao lado uma empresa e está livre. E depois, como esta também já está tapada, cria ao lado outra empresa e também está livre. Depois esta também já está tapada, cria ao lado outra empresa. E depois começou a saber que aquilo era uma escadinha e chegando ao fim era milhões adjudicados em ajustes diretos sempre ao mesmo. Ok? E depois ia-se ver, ou tinham os mesmos sócios, algumas tinham os mesmos sócios, outras tinham até exatamente os mesmos gerentes, umas só não tinham o mesmo nome, não pode ser, senão também tinham, porque não é? Umas tinham o nome da empresa, mais não sei o quê, junto com outra, agrupamento, não sei do quê, pronto. E andávamos aqui a adjudicar, isto é o quê? Isto era uma forma legal, mas não muito ética, de ultrapassar o limite do ajuste direto. É ilegal? Não é. É ético? Tenho as minhas dúvidas. Ok? Então o juiz disse, então pronto, vamos acabar com essa brincadeira. Então agora, fica tapada aquela empresa e todas aquelas com quem ela está especialmente relacionada. Que são o quê? O que é que está especialmente relacionado? Eles partilham os mesmos sócios ou representantes. Basta ter um sócio em comum, já estão tapadas também. Basta ter um gerente em comum, estão tapadas. Ou as que tenham relação de participação umas nas outras. Portanto, uma empresa que participa outra, está tapada, também fica tapada. Uma empresa que está numa relação de grupo, se uma delas está tapada, a outra também fica tapada. Ok? E é absolutamente irrelevante a atividade a que elas se dedicam. Certo? Absolutamente. Uma pode ser de telecomunicações e a outra vender louça. Se a telecomunicação está tapada, a louça também está tapada. E a nossa colega nova estava-se a rir, mas já aconteceu. Empresas de grupos de telecomunicações, nós não podemos comprar louça porque uma das empresas do grupo era de telecomunicações e estava tapada. Ora aí está. Ora aí está. E atenção. Pois. Exatamente. Exato. E atenção, que há empresas que têm.
Sim.
Exato. Lá está. Esses grupos, por exemplo, quando nós pedimos pôs o relatório das empresas relacionadas, às vezes são 4 e 5 páginas. Portanto, atenção, no meio daquilo haver uma que está tapada, pode ligar. Ok? Aqui também, este limite complementa o outro e também funciona por tipos de... Portanto, é independente para as empreitadas e para a prestação de serviços. Ok? Portanto, quem está tapado para as empreitadas não tapa para a prestação de serviços. Ok? Mas vocês, como não fazem empreitadas, só têm que ter atenção ao limite. Ok? Portanto, lá está. Muita atenção. Portanto, neste momento, quando vou lançar um ajuste direto, tenho que ver se a empresa está tapada e tenho que ver se ela tem alguma que está especialmente relacionada que está tapada. E vocês perguntam, mas como é que eu sei isso? Como é que eu sei? Agora vou andar aqui, empregado, forense, tipo, estás com tudo, deixa-me ver onde é que ela anda. É assim, é impossível eu, sentado ao computador, saber isto sem ter a ajuda da empresa que eu vou convidar. É impossível. Para já, porque há empresas cotadas em bolsa, que eu não sei quem são os sócios, as SAs. Logo aí já é uma dificuldade, porque até a própria empresa pode não conseguir ultrapassar. E depois porque há informação que eu posso ter o registro comercial daquela empresa que eu vou convidar, mas ela não diz se aqueles sócios são sócios noutras. Ok? Portanto, aí, como é que eu vou controlar? Nós criamos um mecanismo, que já é feito também usado pela Câmara de Lisboa, por exemplo, e outras, que é, criamos uma declaração em que nós enviamos à empresa que vamos convidar, e dizemos, preencham e enviem-nos. E, basicamente, a declaração pede para eles identificarem quais são as empresas com quem eles têm sócios em comum, gerentes em comum, administradores em comum, que estão em relação de grupo, e, portanto, eles assinam e declaram sob compromisso de honra que eu, a empresa X, declaro que tenho um administrador em comum com esta empresa. Tenho uma relação de participação com esta empresa e ponho o contribuinte. tenho não sei o que com esta empresa. Ou então dizem simplesmente, não tenho relações de grupo com ninguém. Pode acontecer. Não é? E eu depois, com essa declaração, vou ao CIGAR, ao tal mecanismo de consulta, e vejo contribuinte a contribuinte se algum deles está tapado. E eu só posso dizer que posso convidar aquela que eu quero mesmo, depois de confirmar se todos os outros estão limpos. Se há um que está tapado, já não pode. Tem que convidar outra empresa ou fazer outro tipo de procedimento para ela poder participar. Ok? Certo? E, portanto, esta é a forma que nós temos de ultrapassar esta questão. Geralmente, estas declarações, nós não podemos prazo de validade, mas geralmente 6 meses, até 6 meses ainda é aceitável. Depois é convém ir sempre pedindo. Ok? Pelo menos enquanto não se arranja um mecanismo de centralizar esta informação. Que eu acho que devia ser um mecanismo criado para todo o Estado. Não é? Onde tu, tal como temos o beneficiário efetivo, que é quem é que vai beneficiar em último lugar, que eu pusesse um contribuinte e ele dissesse logo automaticamente, desse-me o rol das empresas com quem ele tinha relações de irmandade, digamos assim. E, portanto, há este limite, que só é ultrapassável assim. Portanto, eu posso ir para um ajuste direto. Portanto, quando chegarem ao valor da vossa compra, não podem já celebrar e dizer que vão para um ajuste direto. Quer dizer, podem, se puderem escolher qualquer empresa à vossa disposição. Primeiro têm que ver depois, estão dentro do valor, se a entidade que vocês vão convidar pode ser convidada, se não pode, ou convidam outra, ou lançam outro tipo de procedimento. Okay? Eu tenho que ter em conta todos estes aspectos. Por fim, em termos de práticos, o ajuste direto tem estas fases todas, até chegar à assinatura do contrato. Parece muito, mas não é. Isto com jeitinho, em 15 dias faz. Com muito jeitinho, em 3 dias. E com muito jeitinho, em 2. É sério. E às vezes no mesmo dia, se calhar até se conseguia. Mas se calhar ainda vamos ter. Se calhar até já. Há algum que está feito no mesmo dia, mas pronto. Mas só para vocês, tudo também depois tem tudo por base, a urgência que se tem no momento e etc. Mas portanto, o que é que eu tenho? A primeira coisa que eu tenho que fazer é a decisão de contratar, que é uma informação. Vocês têm que criar a informação e a informação tem que dizer isto tudo. Fundamentar a necessidade, porque é que eu tenho que comprar, a estimativa do valor do contrato, o valor do contrato, porque vão precisar disto para poder dizer que podem escolher o ajuste direto, qual é a entidade que vão convidar, e aqui vão declarar que ela não está tapada, porque ela não tem acima de 20 mil euros em dedicações, nem as irmãs, e juntam aquela declaração que ela vai mandar. Okay? Tem que juntem sempre a declaração com a informação, ok? E depois juntam também as peças para serem aprovadas, e no fim só tem que dizer quem é que é competente para autorizar. Vocês depois, quando tiverem a decisão de abertura, enviam o convite para a empresa, por regra da plataforma, carregam o procedimento da plataforma, formalizam o envio do convite, eles vão apresentar uma proposta, vocês analisam a proposta, se ela estiver bem, se estiver válida, adjudicam. Geralmente está sempre válida, porque é simples, é coisa muito simples. Mas se não estiver válida, não pode adjudicar. Imagina, se é acima do preço base, vocês fixam 5 mil, e eu digo, não, eu vendo por 7 mil, então tenho que excluir a proposta, ok? Às vezes parece um pró-forma, mas convém analisar os termos da proposta. Depois adjudicam, depois de ter a adjudicação, volta à plataforma para pedir os documentos de habilitação e a caução, se for aplicável, geralmente nunca é, nos ajustes diretos, e sobrar o contrato. Por exemplo, se for inferior a 10 mil euros, não precisam de ter contrato escrito, ok? É só a adjudicação, sem mais. É só a adjudicação e depois a habilitação. A habilitação, basicamente, é para eles juntarem os documentos que atestam que não têm dívidas à Segurança Social, às finanças, que nenhum dos gerentes ou sócios foi condenado por fraude fiscal, etc. Habilitação. Depois eu tenho depois publicação da adjudicação no nosso site, que é aquela uma ficha que se cria e que fica publicada no nosso site, todas as adjudicações que nós temos, okay? É tudo feito através da Arnet, uma ficha. E depois publicação do contrato do BaseGov, que geralmente é a DAPAT que faz, tem isso centralizado. Vocês, a adjudicação vai para nós e nós publicamos no BaseGov, que é a central de contratos de todo o Estado. E depois disso, eu assino a declaração do gestor do contrato e está o procedimento concluído. Ok? Estas são as fases todas. No ajuste direto simplificado, é muito mais simples, é a PAD, o orçamento e a fatura, a decisão de adjudicação e está feito. Não é preciso tudo isto. Portanto, tudo o que é a plataforma, a adjudicação, a publicitação, etc., não é preciso fazer. Ok? Atenção, o procedimento só acaba aqui. Ok?
Ajustes diretos. Nós temos feito, não tem contrato. Por exemplo, aquela, os valores do Parlamento Jovem.
Menos 10 mil?
É mais?
Mas é porque vai ser executada em...
Essa sim,
o critério mais objetivo é o menos de 10 mil euros. E depois há um que diz que se os bens forem fornecidos aos serviços prestados em menos de 20 dias,
pronto,
se for um período curto, 20 dias...
Não é necessário o contrato escrito.
Não. Em 20 dias eu vou entregar o bem e fica tudo resolvido. Que também é não preciso ter escrito, se for 19 mil. Okay?
É só para os colegas...
Sim. Se tiver um prazo... E ainda há mais um caso, agora não sei decorar, mas os 10 mil é que o IMIA toda a gente consegue decorar. Que é.
Mas como há aqueles valores acima... E foi, este ano até foi mais, foi 17 mil euros.
Sim.
Mas como era executável em 3 dias...
Se for em 3 dias não tem problema.
Não há necessidade de contrato escrito, certo?
Não precisa. E pode ser menos de 10 mil e eu queria ter o contrato por escrito. Depois é que compete a cada um em termos de vantagens. Não há grandes vantagens, digo já, mas... Porque, no fundo, o que vai acontecer é que o contrato, quando não há contrato escrito, o que é o contrato? É o caderno de encargos, juntamente com a proposta e com eventuais esclarecimentos que existam, e vai resultar uma coisa da soma dos dois. Caderno de encargos, proposta e adjudicação. Daí que o caderno de encargos é importante, porque o caderno de encargos, no fundo, é o contrato.
Okay? Sim.
Mas, por exemplo, eu posso ter, neste caso, acima de 10 mil, mas como é executado em menos de 20 dias, não tenho que pôr escrito. Mas pode acontecer eu ter um contrato que é de um ano, ou de 3 anos, e se for 5 mil euros, por exemplo, não precisa estar escrito, porque é inferior a 10 mil. Também é um critério objetivo. Okay? É só para... Digamos que é um critério para não tornar ainda mais maçudo, por cima não ter que se fazer a minuto do contrato, e assinar o contrato, etc. Eu ia dizer qualquer coisa há bocado e esqueci-me. Eu ia dizer, só quando se assina a declaração é que acaba o contrato. Porque o que acontece muitas vezes é que vocês chegam aqui à adjudicação, como já têm a adjudicação, vão a correr para o fornecedor, já têm a adjudicação, vamos embora. Sim, e depois esquecem-se. Que é preciso publicar no nosso site, que é preciso publicar no BaseGov, que é preciso dizer coisas. E depois, quando nós somos auditados, eles pedem-nos isto tudo. Okay? E o procedimento fica ali em banho-maria, às vezes. Tipo, nem sabe se acabou, se não acabou, como é que vai. Portanto, certifiquem-se que dão o procedimento por concluído. Ok, tenho a declaração assinada? Tenho. Tenho isto tudo feito? Tenho. Cheque, está feito? Ok, posso dar o procedimento por concluído. Não vão ocorrer. Já tenho o computador portátil? Posso descansar. Agora vou estar aqui... Depois isto fica em banho-maria e depois andamos a correr a fechar procedimentos, como acontece às vezes, que é, chegamos ao final do ano, temos 20, 30 procedimentos na plataforma. O que é feito estes procedimentos? Alguém sabe? Não sei. Está publicado no BaseGov? Não. Temos que vir um a um. Se fecharmos logo é muito mais rápido, porque aquilo está quentinho. Eu ainda sei tudo, agarro na documentação sei onde é que ela está e fecho tudo. Tenho o procedimento fechado, tenho o procedimento limpinho, sem grandes dúvidas. Agora, apesar de ser muito bom, pá, não tenham medo de ir para outros mais complexos. Até porque vão pedir ajuda para este. A mesma pessoa que vai ajudar para este ajuda para os outros. Percebem? E não é tão diferente. Ok?
Para simplificar, não é preciso a declaração?
É preciso, sim. Boa pergunta. Para o simplificar também é preciso, porque como eu conta para o IMIAR, também não pode adjudicar. Ok? Portanto, aqui no ajuste direto simplificado, juntamente com o PAD e com o orçamento, devem juntar também a declaração aquela declaração do fornecedor. A falar das empresas irmãs e também atesta. Ou vocês, quando fazem a PAD, eu automaticamente, se vos deixou escolher aquele fornecedor, é porque aquele está limpo. Mas depois têm que juntar a declaração das outras, ok? Juntam aqui, podem juntar em anexo à PAD.
No simplificado?
Sim.
Já não está lá?
No, na PAD está. Sim, exatamente, sim. Ah, se estiver metido no sistema, não precisa estar sempre a meter. Se já lá tiver o que dê para consultar. Davi, acho que tem a ver. Estás um. Não, tem que se pedir. Tem que se ver se está. Tem que se pedir se tem. Não, tem que pedir dos outros também. Mas, não, anexar, se puder anexar outro, eu acho que dá para anexar documentos. Portanto, se manda a PAD para a chefia, o melhor é anexar essa declaração, porque a chefia, quando, apesar de eu poder declarar na PAD, posso declarar, eu convidei esta e ela está limpa, não tem problema nenhum. Mas se for a declaração em anexo, vocês assim salvaguardam-se que ela tomou conhecimento quando autorizou, que estava tudo bem. Não há, mas pedimos a declaração, não pedimos, se estiver lá, quem for extrair o processo... Fica logo lá como documento de... Sim, pode...
Nós com estas coisas não temos ainda um contrato de transportes, eu peço orçamento a duas ou três empresas.
Sim,
certo. Que seja 50 euros.
Nós temos que ter uma declaração da pasta, porque nós vamos verificar os valores e temos esse cuidado.
Sim.
Sim.
Mas conta, exato, mas conta os bimiares para os dois. Portanto, quem, quando forem fazer o certificado, também têm que verificar a declaração do 113. Isso é importante. Se enviam em anexo.
Exato.
Se enviam em anexo, isso é uma questão às vezes mais formal. Mas eu, se tivesse que fazer, eu enviaria em anexo. Quanto mais informação passar para o órgão que vai tomar a decisão, melhor. Porque ele está mais habilitado a tomar a decisão. Só uma nota, e depois já aí vamos. Na informação de abertura, aquela fundamentação de necessidade de contratar é uma fundamentação efetiva. Não é dizer, eu preciso de 13 computadores. Porque é que eu tenho que, no mínimo, deem só trabalho dizer porque é que eu preciso dos 13 computadores. Não parece que estão a pedir uma coisa assim para o ar? Porque é que precisam? Porque entraram não sei quantos TAPs novos e precisamos de computadores. Ou porque aí há um parque de computadores que já tem mais do que 10 anos e precisamos substituir. Esse tipo de coisas. Coisas rápidas, mas é uma fundamentação que vocês têm que fazer, não é? Quem toma a decisão tem que ser uma decisão fundamentada.
Eu tenho uma dúvida aqui em relação ao ajuste direto. Tem que ser esta necessidade de fundamentação, tem que ser algo muito específico ou pode ser algo, por exemplo, imagine no caso da biblioteca, nós temos vários editores e o que tem acontecido é ano após ano temos ficado tapados, não é? Uhum. vamos tapando as empresas. Nós não ficamos tapados, mas vamos tapando as empresas ou seja, estamos sempre a correr atrás do prejuízo. Estamos sempre só a focarmos num dos fornecedores. Nesse caso, não faria mais sentido, isto é uma pergunta, é mesmo dúvida, fazer um ajuste direto e, por exemplo, fazer um procedimento de satisfação da biblioteca, dos pedidos da biblioteca, por exemplo, certo, durante o ano, anexar com todos os passos que ali estão do ajuste direto a um determinado fornecedor, ou abrir a vários e cada um apresentar uma proposta até ao limite. E depois aí colocaríamos, por exemplo, da satisfação do pedido, iríamos colocando as faturas uma por uma até atingir aquele
vocês
valor.
Vocês podem, assim, a forma como vocês fazem. A forma
é que,
como
é
vocês
que
fazem...
Eu já faço isto com, por exemplo, com as compras em, por exemplo, neste caso, em língua estrangeira.
Sim.
Portanto, temos ali um budget de são mais de 3 mil euros.
A forma como vocês fazem, como vocês concretizam, isto até nem tem a ver só com o ajuste direto, tem a ver com todos os contratos. Há várias formas de contratar. Ok? Há, por exemplo, assim, Vamos praticamente. Vamos voltar aos computadores, que lá a gente compra computadores. Eu preciso de 10 portáteis, eu vou comprar 10 portáteis. Eu quero, preciso para agora. Compro os 10 portáteis e assim, entreguem-me os 10 portáteis em 30 dias. Satisfiz a minha necessidade? Perfeito. Está feito, está fechado. Agora, acontece muitas vezes que eu tenho necessidades que se prolongam no tempo e que eu não consigo definir à partida exatamente quanto é que, como é que elas vão distribuir para os meses, por exemplo. Se vou gastar mais num mês ou menos no outro, eu sei é que tenho uma estimativa que costumo gastar 50 mil euros por ano em pausas de café, coffee breaks. Okay? Aí, o que é que vocês devem fazer? Uma contratação, mas isso aí, atenção, porque isso depois às vezes impede-vos de ir para o ajuste direto, mas devem fazer assim, que é, vocês têm que criar um caderno de encargos em que definem à partida o que é que vocês pretendem, okay? E definem como é que vão ter o serviço prestado. E, por exemplo, um valor hora, se for um serviço. Vamos imaginar um valor hora. Vamos imaginar contratos, como o gabinete de comunicação tem, que é de apoio audiovisual às comissões, ao plenário. Nós definimos um plafond, tenho 100 mil euros por ano. E quero mão de obra especializada com técnico com estas características. E proponho-me a pagar, por cada hora de trabalho, 40 euros por hora. Apresentem-me propostas. Não tens que dizer quantas é que vão ser por mês ou quantas é que vão dizer. Eu estimo por ano, certo? E eu tenho que. E depois tenho que dizer no caderno de encargos. E eu vou. Como é que eu vou fazer o pedido? Eu tenho que pedir com 24 horas de antecedência e vocês são obrigados a pôr cá um técnico nas horas que eu indicar e no fim do mês eu pago as horas que consumi. E diz-me tu.
Desculpa, no caso delas, vão adquirir bibliografias que têm direitos de autor.
Isso aí tem que se ver. Isso aí já é uma questão muito.
Mas pronto.
Exato, mas para aquisições continuadas em que vocês não conseguem determinar exatamente, é assim que vocês fazem. Fica o plafond. Vamos imaginar que no fim do ano sobrou dinheiro, não há problema. Vocês só vão pagar aquilo que gastaram. Se sobrar muito, quanto muito no próximo procedimento não precisam de pôr tanto, vocês aí conseguem depois controlar. Pode acontecer, a meio do ano já acabou o dinheiro, vocês vão ter que lançar um novo procedimento, ok? Agora, tem que ser... Mas tens que conseguir definir no caderno de encargos como é que vais fazer o...
Mas aí podíamos acumular esse ajuste direto normal e depois, imagino, ficávamos tapados, previsivelmente.
Vocês podem fazer por um ajuste direto, sim.
Não, imagino que temos esse ajuste direto e ficamos tapados, porque certo. Atingimos o limite que instituímos. Podemos ir para o ajuste direto simplificado, ou não, ou ele fica, já,
não.
Fica tapado.
Se ultrapassar uma vez, já foi.
Pronto, ok.
Se ultrapassar uma vez, já foi.
Ok.
Certo? Por isso é que eu digo, quando são assim necessidades de um contrato de um ano de serviços, o ajuste direto não é muito uma solução, porque o plafond não é muito grande. Se vocês fizerem, imagina, se fizerem 10 mil euros por ano para 3 anos, já não podem ir para o ajuste direto. Já estão nos 30 mil euros. Só se for uma coisa muito pequenina, tipo 5 mil euros por ano, por exemplo. Por exemplo, eu posso ir para um simplificado, se eu tiver, imagina, serviços de internet para 3 anos. 4 mil euros, posso ir para um simplificado. Mas quando são assim coisas continuadas e com volumes grandes, vocês têm que ir por procedimentos maiores. Ok? É importante, tem que ficar... Quando fazemos estes plafons, o importante é definir como é que eu vou aplicar o preço, qual é o preço, como é que eu vou aplicar o preço. Porque eu vou ter que avaliar o preço de alguma maneira. Por exemplo, eu aqui não posso avaliar o preço total do contrato, porque ele é incerto, porque ele é uma estimativa. Ele é 50 mil euros. Mas eu avalio o quê? O valor hora. Porque o valor hora é o que eu vou executar. Por exemplo, em proposta, ganhar a proposta que tiver o valor hora mais baixo. É que apresenta 35, uma apresenta 30, ganha 30. Tu dizes, mas o meu papo foi o mesmo. É, mas olha, por acaso vais conseguir fazer mais horas com os mesmos 50 mil euros. Certo? Isto, nós usamos isto é muito usado. Nós usamos, por exemplo, olha, os coffee breaks é assim. O protocolo tem este sistema com os coffee breaks, com os transportes. Nós temos, temos isto mesmo, as próprias a cantina também é assim. Isto é, nós temos um bolo. E depois, conforme vamos gastando, às vezes acontece, ao fim de 4 meses já gastaste o que tinhas para um ano. As viagens também é assim. Agora, se isso se aplica ao vosso, ao que você, a esse objeto que tu me referiste, eu nem preciso, não preciso muito, também é um bocadinho técnico, mas é uma hipótese que vocês deviam, se calhar, em vez de estarem sempre a fazer, sempre a correr contra o tempo, parem um bocadinho, continuem a correr contra o tempo, porque têm coisas para fazer, mas planeiem, por exemplo, o próximo ano, lançar um concurso público, por exemplo, no próximo ano, para os próximos 3. Percebes? É que isso depois dá um descanso. É que quando tens um plafond para gastar, é só receber faturas e processar.
Exato.
E controlar o contrato, não é receber faturas e processar. Sim. Controlem, não é? Mas, olha, recebi e vou pagar. Sim. Mas tipo, entra a fatura, ok. Pumba, pago.
É isso que nós fazemos.
Não tenho que fazer, não tenho que andar a consultar. Ai, será que ele está tapado ou não está? Não tenho que fazer tudo isto às vezes a correr. Não tenho que fazer assim. O próprio simplificado dá mais trabalho do que processar uma fatura. Que vocês puderem juntar. Agora, é importante é definir depois os padrões de preço que vocês vão aplicar. E como é que vão, isto é, e deixar, e podem eventualmente deixarem aberto, que podem até adquirir de forma diferente, negociando caso a caso. Não pode ser uma coisa muito, muito forte, porque senão depois foge da concorrência, mas sim. Mas é a contratação ideal é assim. Porque permite sempre lançar procedimentos uns atrás dos outros. Concurso ou consulta prévia, depende do valor. Depende do valor que tiveres. Se, por exemplo, se para 3 anos fosse 60 mil euros, pode ser consulta prévia. Não precisa de ser concurso público. Agora, se me disseres, tens alguns fornecedores que sabes que queres convidar?
Sim.
Sim? Podes ir para a consulta prévia. Se não tiveres ninguém de preferência, vai para o concurso público. Apareçam os que tiverem que aparecer. Às vezes as pessoas vão para a consulta prévia, é menos litigância. Vou convidar 6. E têm 6 propostas, vão para o concurso público, têm uma. Porque o convite, a consulta prévia, eles recebem o convite por e-mail.
Sim, sim.
E eles até se sentem mal de não responder às vezes. Estão-me a convidar, agora até fica mal. Tem que ir lá dar uma satisfação, não é? Às vezes eu falo, peço desculpa, não vou apresentar a proposta, mas estou aqui, lembrem-se de mim no futuro. O concurso público, eles têm que ir ao Diário da República, têm que ver o anúncio, têm que ir consultar as peças, têm que analisar aquilo e depois pensam, 10 vão concorrer e ninguém vai concorrer. E às vezes, o concurso público é muito mais simples do que uma consulta prévia. Certo? Ok? Mais alguma dúvida? Eu já não tenho mais nada para dizer. Vocês agora... Está feito? Então vá, vamos embora. Espera aí, há uma dúvida. Há uma dúvida e a da DAPAT é importante esclarecer isto.
Aqui na consulta preliminar do mercado tem regras ou eu não posso estar sempre a escolher o mesmo fornecedor? Não posso estar sempre a pedir ao mesmo? Ou,
sim, a consulta
ou é
preliminar do mercado tem regras. Não na própria consulta. Não, podes sempre ao mesmo. Então, porque é aquele que responde até no próprio dia e tudo, é simpático. Podes, e sim, não tem problema. O que tu tens que fazer é, tem regras neste sentido. Se tu depois vais usar essa informação para fazer as peças do teu procedimento, tens de ter muito cuidado, não podes copiar as características técnicas, por exemplo, do portátil, chapa 4 e pôr no caderno de encargos. Porque pode estar o quê? Pode estar a funilar a concorrência. Uhum. Ou ele pode estar a dar um modelo que só ele é que vai comercializar. E depois os outros vão-te perguntar, mas desculpa, mas você precisa de um portátil com... Você precisa de um portátil com cor-de-rosa porquê? Ah, porque tu não tens como responder. Certo?
Exato.
Exato. Portanto, tens que saber filtrar. E depois, toda a informação, manda à boa política, que toda a informação que tu deste àquele fornecedor para ele te apresentar o orçamento, tu coloques nas peças do procedimento, para que ele não esteja em vantagem perante os outros. Porque senão, no fundo, imagina, tu queres comprar um portátil e tu vais dizer, olha, o que eu quero mesmo, e vais avaliar a qualidade, o que eu quero mesmo é isto, e tu vais apresentar este. Mas eu vou só dizer que quero um portátil e que vou avaliar a qualidade. Mas você já sabe o que é que eu quero, hein? Você põe-me isto tudo. E não diz aos outros a mesma informação que deste àquele. Mas já esta informação nem devias lhe dizer, nunca. Mas estás a perceber? Se tu dizes, olha, eu quero um portátil para este fim, é este. Convém que passes a informação que ele te vai dizer toda para o caderno de encargos. Não, a informação que tu prestaste. Este quarto não pode, nem isto em momento algum, não é? Mas só neste sentido que é. Isto aplica-se, por exemplo. Exato. Certo.
Nós próprios fazemos a média.
Sim. Depois... Certo. Por exemplo, uma coisa que se aplica nas empreitadas. Tu queres pedir uma cotação de preço para, neste caso é na empreitada, mas, por exemplo, para uma passagem de cabos, ali no Palácio. E tu pedes uma cotação de preço àquele fornecedor e dás-lhe exatamente uma planta com as medidas exatas daquilo que tu queres. E depois, no caderno de encargos, pões só a planta. E eu lhes pergunto, qual é que é a medida exata? E tu dizes, tem que viver. O outro já está em vantagem. O outro sabe exatamente quanto é que vai gastar, o outro não sabe. Portanto, se deste a medida a um, se pediste o orçamento e deste a medida, dá-lhe exatamente a mesma planta e a mesma medida e a mesma informação aos outros, okay, para poderes ter propostas equivalentes. Porque senão não vais ter propostas equivalentes. Vais ter uma bem informada, informalmente, bem informada informalmente, e os outros vão responder com aquilo que tu lhes deste, que é pode não ser nada. Então, assim, é uma forma de teres uma consulta prévia que é quase um ajuste direto. Ok? Portanto, a regra é esta. Agora, perguntar, podes perguntar quem tu quiseres. Eu posso estar tapado... E podes continuar a pedir orçamento.
A minha questão é não estar sempre a perguntar ao mesmo.
Não, mas isso é assim, eu acho que é bom variar, até porque às vezes vêm ideias novas. Sim. E também depois os viciam-se um bocado, e depois começas a ter preços sempre... Uhum. Eles perceberam que tu fixas o preço base, depois deu, começam a dar preços mais altos. Até que convém pedir a vários para fazer as médias, não é? Uhum. Até porque... Mas assim, pedis ao mesmo, haver um que responde sempre, podes pedir sempre. Pá, pede é outro também. Okay. Não vais só na conversa desse. Percebes? Agora, se há um que até é um gajo que responde bem e dá boas ideias, pergunta-lhe o que tu quiseres. Aliás, até porque isto, no fundo, é um favor que eles estamos a fazer. Depois estão a trabalhar de graça, porque nada garante que eles vão ter a dedicação. Uhum. Portanto, aí, podes pedir quem quiseres. No procedimento, é que tem atenção, tudo o que deres a um, não o discrimines positivamente em relação aos outros. Depois as pessoas ficam com pena. As pessoas ficam com pena porque, ah, mas ele foi tão simpático, deu-me um orçamento e agora vai ganhar o outro. Mas isso, quando nós vamos pedir uma... Por isso é que é mesmo, quando vocês pedem uma informação ao mercado... Digam logo, isto não é para adjudicar, isto é uma estimativa, eu quero um orçamento, uhum, sem compromisso, como vocês fazem em casa. Isto não é, que é para ele não ficar depois a pensar, porque às vezes acontece, depois vem ter connosco, não vai ganhar o não sei quantos, não. E agora como é que eu vou dizer isso ao homem? Eu disse, não sei, o que é que lhe disseste quando foste fazer o orçamento? Viste o orçamento, olha, então agora diz-lhe que a culpa é do jurista. Que os juristas é que escolhem as propostas, não é nada a ver com ele. Está bem? Mas é essa a nota, certo? Obrigada. Mais alguma coisa? Então vamos embora, ainda acabamos mais cedo. Então, sim, eu vou mandar para a Valília e ela depois vai mandar tudo. Eu acho que sim, vamos o Pedro disse que eles iam centrar montar e mandar.
Ah, ok. Então, no final do curso.
No final, acho que sim. Mas eu já perguntei do Will se ela.
Só que eu tirei notas, mas é.
Sim, eu mando. Não sei
para onde. Sempre uma coisa.
Para.